Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
Na Rádio Italiana nós vamos conversar com Raimundo Mariano, que é administrador de empresas, foi presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, e é presidente da Mariano S.A., corretora de câmbio e valores mobiliários, e também é presidente do Instituto Norberto Bobbio, esse italiano que foi um filósofo político. Vamos saber tudo sobre esta instituição com ele, que é o ítalo-brasileiro, muito famoso em São Paulo, no mundo da economia, Raimundo Mariano. Prazer em tê-lo aqui na nossa programação na Rádio Italiana.
Muito prazer em estar aqui hoje na Rádio Italiana, prazer em estar com vocês, tenho certeza absoluta que vai ser uma entrevista que para todos nós será muito importante, da união da Itália com o Brasil. Isso é que nós necessitamos, a migração italiana ser mais reconhecida no seu papel importante que sempre desempenhou nesses últimos séculos.
Bom, Raimundo Mariano, para começar essa entrevista, eu gostaria que você dissesse para todos os nossos ouvintes quem são os italianos da sua família.
Meu avô e minha avó vieram da Itália já faz realmente muito tempo, eu infelizmente não os conheci. E o meu pai, que é filho de italiano, essa é a minha origem italiana. Então hoje eu sou neto de italiano.
E você tem a cidadania italiana?
Tenho a cidadania italiana, inclusive recebi meu passaporte ontem à tarde de cidadania italiana, que coincidência.
Você também foi presidente da Bovespa, Bolsa de Valores aqui de São Paulo, não é verdade?
Isso, fui presidente da Bovespa do ano de 2001 a 2008, durante 7 anos. Estivemos lá colaborando especialmente para a democratização do mercado de capitais no Brasil, tomando como base o grande filósofo italiano Norberto Bobbio, e que aprendemos muito lendo o Bobbio, no sentido de que a nossa bolsa, que era uma bolsa elitista, e nós gostaríamos que ela se transformasse numa bolsa democrática. Então nós usamos muito o pensamento e os instrumentos do Bobbio para que pudéssemos fazer essa transformação de uma bolsa elitista para uma bolsa popular. E o Bobbio nos ensina muito que no momento que você realmente desejar fazer essa transformação, você precisa se utilizar de três pontos muito importantes, qual seja a visibilidade, a transparência e o acesso. Esse é o grande pilar da democracia, inclusive ele realça muito um dos livros deles, que é O Futuro da Democracia, coloca com muita evidência como é importante numa democracia você ser transparente, você ser visível, chegar próximo às pessoas, e o acesso, que é fundamental na democracia, você dando acesso às mulheres, você dando acesso aos trabalhadores. Então o nosso mercado hoje já é um mercado muito mais democrático, enquanto naquela época era um mercado mais elitista.
Agora, isto foi colocado em prática?
Foi colocado em prática, e nós começamos, aliás, até no meu discurso de posse em 2001, eu externei nesse discurso que eu gostaria exatamente de introduzir essas ideias do Bobbio, no sentido de transformar uma bolsa democrática, uma bolsa popular, e nós implementamos isso. Uma das primeiras medidas que nós tomamos foi a criação do Ombudsman. O que é o Ombudsman? É um mediador entre o investidor e as próprias sociedades corretoras. Porque dentro do mercado hoje, via internet principalmente, em que 10 anos atrás você tinha 20 mil operações por dia, hoje você tem 250, 300 mil operações. E é possível numa operação de bolsa em que ela seja mais executada pela corretora ou às vezes tenha sido mal dada pelo próprio investidor. Então o Ombudsman funcionava como um mediador entre o investidor e a sociedade corretora, que numa operação dessa, o que poderia acontecer? Um erro operacional, dando um prejuízo, e depois desse prejuízo teria uma ação na justiça, essa ação demoraria 6, 7, 8 anos, isso não daria para o mercado de capitais a devida credibilidade. Então nós instituímos esse Ombudsman, que era uma espécie de um árbitro entre a sociedade corretora e o investidor. Dessa maneira, se resolviam em tese problemas em 2 ou 3 meses, e nesses 2 ou 3 meses você tinha a eficácia do direito, quer dizer, o direito foi exercido. Dessa maneira, as pessoas não precisariam ir ao judiciário, estavam com o seu problema resolvido e acreditando cada vez no mercado de capitais. Um segundo ponto que nós tratamos muito também, que o Bobbio trata com muita profundidade, que é a questão da visibilidade. Esse é um termo interessante, a visibilidade, porque o Bobbio define a visibilidade como a menor diferença entre o governante e o governado. Então, a Bolsa de Valores, que sempre foi, teoricamente, uma empresa transparente, porque você tem todos os dias a cotação da Bolsa, mas você não tinha realmente a visibilidade, qual seja, de a Bolsa sair do seu prédio e visitar os trabalhadores, visitar os investidores e esclarecer o mercado de capitais. Então, nós criamos na Bolsa o chamado BOV móvel, que é um furgão, que é uma Bovespa móvel, que ele foi visitando, fomos visitando todos os segmentos da sociedade. Nós visitamos shoppings, nós visitamos as barcas de Niterói, visitamos clubes de futebol, visitamos clubes sociais, implementamos dois escritórios nas centrais sindicais da CGT, que hoje é o GT, e também na Força Sindical, para exatamente ensinar os trabalhadores, desmistificando o que é o mercado de capitais. E nós fizemos também, que foi uma total novidade no mundo inteiro, foi Bovespa vai à praia. Eu pus uma bermuda e fui à praia e nós fomos esclarecendo os investidores do que é o mercado de capitais. E hoje a Bolsa visita aproximadamente 10, 13 praias no Brasil inteirinho, com resultado excelente. Então essa parte também nós fizemos da visibilidade. E terceiro ponto muito importante foi a questão do acesso, em que o Bobbio fala muito. A democracia não é só votar, não é só quantos votam, precisa saber aonde se vota, e o Bobbio coloca isso com muita clareza. Então não adianta você ter 1 milhão, 2, 10 milhões de pessoas votando, você precisa de pessoas que estejam votando nos centros de poder. Então nós lá na Bolsa demos acesso a dois segmentos muito importantes. O primeiro deles é dos trabalhadores, fizemos uma parceria muito grande com a Força Sindical, com a UGT, e os trabalhadores começaram a ter acesso à Bolsa. E foi a primeira bolsa do mundo que se preocupou realmente com isso, e nós tivemos também, que foi também a primeira bolsa, repetindo, um sindicalista no conselho da bolsa, com os mesmos poderes de todos os conselheiros. A experiência foi excepcional, porque nós aprendemos muito com os sindicalistas e os sindicalistas também. Aí formamos uma parceria capital-trabalho, fundamental para o desenvolvimento dos negócios. Então essa parceria para nós realmente foi muito importante. Um outro segmento que nós fizemos, a inclusão de gênero, é a questão das mulheres. Nós sabíamos que o mercado de capitais tinha um número expressivo de homens, só os homens trabalhavam e também as mulheres não investiam. Aí nós nos preocupamos bastante com isso e começamos a criar um modelo de negócio que se chama Mulheres em Ação, que é uma forma das mulheres, foram contratadas duas senhoras, que elas começaram a divulgar o mercado de capitais, não vendendo, mas esclarecendo a importância do mercado de capitais para as mulheres. E concomitantemente nós fizemos uma pesquisa muito interessante no Brasil sobre as mulheres e verificamos que as mulheres são mulheres transformadoras. Hoje a mulher é um fator determinante do desenvolvimento da sociedade. E como elas têm o privilégio de serem mães, elas podem esperar 9 meses, elas têm uma visão muito mais a longo prazo do mercado de capitais que o próprio homem. E descobrimos também que a mulher tem a capacidade de transmitir a cultura para os seus filhos e suas filhas, para os netos e os parentes. Então nós fizemos com que as mulheres participassem efetivamente desse programa, Mulheres em Ação, no Brasil inteirinho, e verificamos que ultimamente a participação da mulher é uma participação expressiva. E para a Bolsa é muito importante, porque nós sabemos hoje, em grande parte do Brasil, as mulheres hoje é que estão até sustentando a casa e elas que dominam ou, por exemplo, administram os fundos da casa, né? Prova está que essa Bolsa Família, o cartão vai para a própria mulher, porque ela tem muito mais credibilidade, fica, enquanto o homem às vezes se desquita, vai embora, fica com a mulher. Então nós fizemos esse investimento, deu um resultado excepcional. Então esse foi o trabalho que nós fizemos de inclusão econômica dos trabalhadores, inclusão social das mulheres, que é a grande tese do Bobbio, quer dizer, na democracia nós não podemos ter excluídos, nós precisamos fazer com que todas as pessoas participem efetivamente do mercado. E todas participando, a Bolsa se transforma num instrumento realmente importante para o desenvolvimento da sociedade. E foi isso que aconteceu. houve um reconhecimento que o instrumento Bolsa é importante para o trabalhador, para ele ter maiores empregos, para as indústrias para fazer investimentos e também para as mulheres, os investidores, que você sabe que se você aplicar a longo prazo no mercado de ações, deverá ter um rendimento superior ao que você tem em renda fixa. E aí você vai poder ter uma poupança e essa poupança vai servir para você dar condições para que o seu filho possa terminar um curso, possa comprar um consultório, possa comprar um escritório, e para a pessoa que sabe que vai envelhecer, e hoje que nós estamos com um problema também cada vez ficando mais sério, porque as pessoas começam a viver muito mais, e o problema sério é que é um problema complicado para, não só para o governo, para pagar essas aposentadorias, que as pessoas estão vivendo muito mais. Então é fundamental que essas pessoas que sabem e têm certeza que vão viver mais, como nós estamos tendo um aumento na média etária das pessoas, que elas comecem a poupar muito cedo, para que no momento da aposentadoria tenha um complemento grande. Então essa foi a visão que nós introduzimos no mercado, graças muito à questão do Bobbio. Por ele nos ajudou muito, e é uma experiência em que é uma das poucas, eu acho, experiências do mundo, que é a aplicação de um filósofo num campo totalmente diferente dele. Inclusive, quando nós fomos visitá-lo há uns 4 anos atrás, visitar o filho dele, ele disse, mas meu pai nunca trabalhou bolsa, meu pai nunca trabalhou sobre economia, eu nem sei. Ele disse, mas os conceitos são conceitos fundamentais para você poder aplicar em qualquer negócio.
Na Rádio Italiana, nós estamos conversando hoje com esse empresário de grande sucesso na área de economia, Raimundo Magliano, que foi presidente da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, e atualmente é presidente do Instituto Norberto Bobbio, esse filósofo político italiano de grande importância. E Raimundo Magliano colocou as teorias de Norberto Bobbio em prática na Bolsa de Valores de São Paulo. E agora eu gostaria que você dissesse para os ouvintes da Rádio Italiana um pouco sobre o histórico do italiano Norberto Bobbio.
Norberto Bobbio foi um homem muito importante na Itália, e ele teve a possibilidade de participar ativamente, mesmo dentro da política. Ele participou no partido político e tudo, também participou como cidadão, a sociedade civil, que esse é um tema muito caro para o Bobbio, que é da sociedade civil. Ele também se articulou como um cidadão para querer mudar a política na Itália. Foi um grande batalhador nesse sentido. Depois se dedicou muito, já há muito tempo, que ele se dedicou à parte acadêmica, sendo professor, estudou muito e difundiu muito a ideia jurídica, e também no final da vida tinha uma visão um pouco mais de filosofia política, em que ele transmitiu, né, com a sua grande preocupação, porque o Bobbio tem uma preocupação muito importante num tema que é liberdade e igualdade. Parece que esse é o problema do mundo moderno, desde que nós temos mundo, é mundo, é como é que você pode equilibrar a liberdade com a igualdade. São dois temas complexos. Se você tiver muita liberdade, fica um mercado totalmente descontrolado, como nós tivemos nos Estados Unidos com essa recente crise. E se você pensar muito na igualdade, você tem um problema que aconteceu na Rússia, que é um excesso de intervencionismo do Estado, criando o poder inovador das pessoas, né, e fazendo que não houvesse a possibilidade de desenvolvimento. Então o Bobbio se preocupa muito com isso, por isso que ele é chamado um filósofo liberal social, ou social liberal, que parece que são termos completamente paradoxos. Como é que você pode ser liberal e você pode ser social? Mas ele conseguiu, nas teses, no trabalho dele, ele conseguiu. Segundo ponto que o Bobbio trabalhou muito, inclusive nós acabamos lá do nosso Instituto Norberto Bobbio de editar, que é um livro chamado Terceiro Ausente, que é a grande preocupação do Bobbio sobre os direitos humanos e a paz. E o que nós desejamos mesmo, sempre, né, é a paz. E o mundo nunca está em paz. Então ele se preocupa muito, e esse livro retrata perfeitamente, e tem um belíssimo prefácio do Celso Laffer sobre o Terceiro Ausente. Esse Terceiro Ausente já estão sendo vendidos os livros em várias livrarias. Então esse é um tema importante, em que ele trata muito da paz e dos direitos humanos. Este é um tema caro, dos direitos humanos. Cada vez mais Nós temos exemplo do Iraque, temos exemplo do Afeganistão, temos aqui na América do Sul, com o Chaves. Então é fundamental que o Bobbio diz, olha, não precisamos saber os fundamentos dos direitos humanos. O que nós precisamos é proteger os direitos humanos. E até no dia 10 do ano passado, de dezembro passado, nós tivemos a comemoração dos 60 anos dos direitos humanos. Isso que nos levou até a fazer a tradução desse livro do italiano para o português, que é exatamente o terceiro ausente. Então é um homem preocupado com a paz, preocupado com os direitos humanos, e um homem que tem uma capacidade analítica profunda de analisar os problemas. E ele diz até uma frase interessante: o que é ser democrata? Ser democrata é aceitar o diferente. Você precisa ser tolerante. Isso é fundamental, a questão da tolerância. Então é um homem que realmente tem na sua base a democracia, tem na sua base o diálogo. É isso que fortalece as instituições e que no fim nós culminaríamos com a paz. Então é, em resumo, mais ou menos as ideias que o Bobbio tem.
Bom, agora eu gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes sobre a instituição Norberto Bobbio, onde você é o presidente.
Exatamente, nós constituímos, nós tínhamos ligado à Bolsa de Valores, ainda estamos ligados numa parte pequena que ainda é o Instituto, é o Centro de Estudos Norberto Bobbio. Mas nós já instituímos, no dia 15, aliás, registramos, chama Instituto Norberto Bobbio, Democracia e Direitos Humanos, no dia 15 de setembro, que é o Dia Internacional da Democracia. E possivelmente, em janeiro, inauguraremos o Instituto Norberto Bobbio no Edifício Itália, lá junto à Câmara Italiana, com o Paulastro, um grande companheiro colaborador nosso, e também estaremos junto do Círculo Italiano, onde nós teremos o nosso espaço lá. Acreditamos que dessa forma nós possamos difundir ainda mais os ideais, os princípios, os valores do Bobbio. Mas nós temos uma preocupação muito grande de não fazer uma divulgação elitista. Nós queremos fazer uma divulgação popular.
De que maneira isso?
Isso, inclusive, nós já tivemos uma experiência excepcional na favela aqui, favela ou comunidade carente de Paraisópolis, onde nós fizemos, no fim do ano passado, um grande concurso de direitos humanos para as crianças, nas escolas municipais lá. E contratamos professores para que incentivassem, motivassem os professores da rede estadual e municipal, que divulgassem os 30 princípios dos direitos humanos, 30 pontos fundamentais. E as crianças ficaram muito motivadas com esse trabalho. Nós levamos um tipo de um bove móvel também para lá, esclarecemos e fizemos. E no final, nós gostaríamos de receber trabalhos, desenhos ou trabalhos escritos. Recebemos 133 trabalhos lá na comunidade de Paraisópolis. No final, nós premiamos as crianças. Mas foi muito interessante essa questão de a premiação, por exemplo, muito com sindicalistas. Você faz, mas você tem que premiar. E o prêmio é que dá muito estímulo para que as pessoas, o incentivo que as pessoas possam realmente participar. Mas foi muito, para nós, foi muito interessante, porque as crianças que lá estavam presentes demonstravam nos desenhos a questão dos direitos humanos. Punham, por exemplo, um hospital. O que é um hospital? É direito à saúde, né? Punham a polícia. Qual é o direito que você tem da não violência, da não tortura? Depois você punha escola, que é o direito da educação. Então eles foram demonstrando simbolicamente como é importante para a criançada e como eles estão ávidos a poder exercer esses direitos humanos. Então foi uma prática que nós fizemos e tivemos um resultado excelente lá. E nós gostaríamos, com o nosso Instituto Norberto Bobbio, que deverá estar implantado agora em janeiro de 2010, nós possamos levar as ideias de Bobbio também, de direitos humanos, de paz, de democracia, para as comunidades carentes. Nós gostaríamos de trabalhar não só com a intelectualidade, com o grupo acadêmico, nós temos vários grupos de estudos lá, mas nós gostaríamos muito, que o Bobbio fala muito bem, que é a educação popular. Nós queremos dar uma educação de cidadania popular. É isso que falta para dar base para uma democracia.
Agora, uma curiosidade minha, Raimundo Miliano, é de que maneira você ficou conhecendo o Norberto Bobbio?
Eu há uns 35 anos atrás, aproximadamente, Eu fiz administração de empresa, me formei lá, administrador de empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Mas sempre tive um interesse, assim, diferente, no sentido de me interessar pelas ciências humanas e tudo. Aí eu conheci um professor, que aliás é um excelente professor, uma das grandes cabeças brasileiras, que se chama Tércio Sampaio Ferrar Júnior, professor catedrático aí da USP. E comecei a estudar particularmente filosofia com ele. Me interessei, estudei com ele 19 anos, né? Depois eu fui, tive aulas de antropologia também, particular, com uma professora, Beatriz Perrone. E atualmente eu tenho, toda semana eu tenho uma aula de filosofia com a professora Cláudia Perrone, em que a gente vem desenvolvendo esses estudos, né? Da democracia, estudamos, por exemplo, Hannah Arendt, que é uma grande filósofa, estudamos um pouquinho do Kant, que já é bem mais difícil como filósofo, né? Estudamos Gramsci, usamos um pouco Gramsci também no mercado, que é um grande filósofo italiano, importantíssimo. Então essas ideias todas foram formando, aí eu tive a oportunidade foi sorte também na minha vida, de ter a oportunidade de aplicar isso na Bolsa de Valores. Aplicou, o resultado, graças a Deus, foi grande. Popularizamos o mercado, aumentamos o número de clubes de investimento, o número de investidores e, principalmente, quer dizer, a percepção, a imagem do mercado de capitais, que era uma mensagem que se recebia de elitista, que aquilo era a casa de jogo e cassino, foi desmistificado muito graças ao Bob. Ele que conseguiu em que a população entendesse que a instituição Bolsa é fundamental para o desenvolvimento do país e para os trabalhadores, para a criação de emprego. Então a filosofia foi ao longo do tempo e até hoje eu estudo, gosto muito, e aí é que resolvemos também fundar esse Instituto Norberto Bobbio.
E você gostaria de tê-lo conhecido pessoalmente?
Gostaria muito, aliás, eu falei muito, devo muito ao Celso Laff, é um professor extraordinário, uma das outras grandes cabeças brasileiras, foi o homem que trouxe o Bobbio para o Brasil. E há uns anos atrás, até um pouco antes de fundar o Centro Bobbio, eu queria ir conhecer o Bobbio em vida. Mas, infelizmente, o Celso me disse, olha, Mariano está muito velhinho, e depois que morreu a esposa dele, ele ficou muito triste, muito acabrunhado. Então, eu não fui, só fui depois da morte dele. E aí trouxemos depois o filho dele, o André Bobbio, que veio aqui para o Brasil, e aí nós inauguramos o Centro Norberto Bobbio.
Agora, as pessoas, os ouvintes que gostariam de entrar em contato com a instituição, o Instituto Norberto Bobbio, qual é o procedimento?
Olha, nós temos, até muito obrigado pela essa gentileza, as pessoas que estiverem interessadas, nós inauguramos, acho que há uns 10 dias atrás, um blog do Bobbio. E o nome do blog é Norberto Bobbio, com letra minúscula, ponto. Word de palavra, WORD, press, press.com. Então pode entrar nesse blog, nós já estamos acho que com umas 800, 900 visitas, começamos outro dia. Estamos recebendo de trabalhos do Brasil, de fora, onde recebi também uma pessoa, um professor muito interessado em participar, um professor colombiano. Então nós estamos difundindo essas ideias e nós iremos agora lá para a Itália e deveremos trazer vários argumentos, novas teses para colocar no blog do Bob. Nós temos certeza que esse blog vai ajudar muito a integração, a interação das pessoas para que a gente possa ter uma difusão realmente muito eficiente dos ideais e das ideias do Bob.
Bom, e para encerrar essa entrevista muito interessante, muito esclarecedora, né, e também muito curiosa, eu gostaria que você, Raimundo Maliano, deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes.
Eu gostaria de deixar o seguinte, principalmente para os jovens e principalmente para os estudantes. Leiam um pouco de ciências humanas, se preocupem com as ciências humanas. E o Bob diz claramente, as pessoas precisam ler os clássicos. Os clássicos, o pensamento deles, a todo momento você vê no jornal qualquer artigo. Como falou Platão, como falou Aristóteles, como falou Marx Weber, como falou Santo Agostinho. Então nós precisamos estudar os clássicos, porque eles têm o conhecimento, a base do conhecimento, a base de todas as ideias estão nos clássicos. Nós vemos aí em economia, sai um livro hoje de economia, sai um outro de economia, você vai mudando as teses, as técnicas. mas o pensamento, o que é justiça, todos os valores humanos, igualdade, isso os clássicos estão discutindo desde o começo do século. Então é fundamental, se nós quisermos mudar e começar a olhar o mundo de uma maneira diferente, uma abrangente, com uma visão mais humanitária, pensando no planeta, na próxima geração, é muito importante que as pessoas leiam os clássicos. E eu acredito que o Bobbio seja uma leitura acessível para as pessoas e que vai ajudá-los muito a conhecer e participar como um cidadão, fortalecer a sociedade civil e principalmente se preocupar com a paz.
Ok, muito obrigado, Raimundo Maliano. Nós gostaríamos muito de agradecer você aqui na nossa programação. E realmente nós esperamos muito êxito nesta instituição, nesse Instituto Norberto Bobbio, esse filósofo italiano, político, né? E onde você colocou as teorias de Norberto Bobbio em prática na Bovespa, na Bolsa de Valores de São Paulo, muito comentado na imprensa no ano de 2005, 2006, 2007, até no ano passado, né? E agora, com esta instituição dedicada a esse filósofo, nós realmente esperamos muito êxito.
Muito prazer em estar aqui hoje na Rádio Italiana. Essa oportunidade foi uma oportunidade histórica da Rádio Italiana. Então agradeço muito a vocês e aos ouvintes também.
Na Rádio Italiana nós conversamos com o empresário, ex-presidente da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, e atual presidente do Instituto Norberto Bobbio, Raimundo Maliano.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.